Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O programa Abrace uma Carreira está no ar. Hoje você vai conhecer a carreira de clínica médica. O programa de hoje tem como meu convidado o Dr. Rodrigo Dias Olmos. Ele é graduado em medicina, fez residência médica em clínica médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, fez doutorado na USP, trabalha na divisão de clínica médica do Hospital Universitário da USP e é professor doutor do Departamento de Clínica Médica com ênfase em emergências clínicas, atenção primária e epidemiologia clínica. Tudo bem, professor? Muito obrigado por ter vindo.
Tudo bem, agradeço vocês pelo convite. Tudo ótimo.
Professor, vamos esclarecer. Clínica médica, clínica geral, qual é a denominação dessa atividade?
Bom, essa é uma questão realmente que até nós clínicos temos nos debruçado, né, para definir exatamente como é que deveria ser a terminologia adequada. Existem várias formas de se referir a vários médicos, dependendo do contexto, um termo se refere a um tipo de médico e outro termo se refere a outro tipo. Então, na verdade, é uma grande bagunça, né? Então, vamos tentar mais ou menos dizer o que cada coisa significa. Então, clínica médica, né? É uma especialidade aqui no Brasil, né, em que em alguns estados ela é chamada, principalmente nos estados do sul, né, ela é chamada de medicina interna, tá? Então é uma especialidade médica, né, chamada de medicina interna, e aqui em São Paulo, na região sudeste, nordeste, a denominação é clínica médica. Existe até uma sociedade brasileira de clínica médica, né? No exterior, né, nos Estados Unidos, na Europa, em alguns outros países, o nome também é internal medicine, né, que a tradução direta seria medicina interna. Tá? Essa especialidade, que foi a que eu fiz na residência, né, comumente é chamado, quem faz essa especialidade comumente é chamado de clínico geral também. Mas há controvérsia se deveria ser esse nome ou não, né? A gente tem discutido isso, inclusive, né? No Conselho Federal de Medicina, existe uma Câmara Técnica, né? Os conselhos federais, eles têm as câmaras técnicas, e o Conselho Federal de Medicina tem a Câmara Técnica de Clínica Médica, e a gente tem discutido isso já faz uns 2 anos, como é que deveria ser a terminologia adequada, porque muitas vezes existem distorções e existem equívocos no entendimento do que é isso. Se você perguntar para uma pessoa leiga, né? Ah, você tem um clínico geral, né? O que a pessoa entende disso, né? Eu até poderia fazer essa pergunta para você, para você me dizer o que você entende, né? Quando eu digo, você tem um clínico geral? Você já foi no clínico geral? Você gostaria de ir ao clínico geral? O que você pensa sobre este médico clínico geral? Você pode me responder depois se você quiser. A entrevista é o contrário. Mas então me fala, porque a gente pode abrir a discussão.
Exatamente.
Justamente com isso.
O que acontece hoje, doutor, é que eu não tenho um clínico médico, eu tenho médicos especialistas, eu tenho o meu cardiologista, eu tenho a minha ginecologista, eu tenho, entende?
Entendo.
As especialidades da área médica, isso.
Perfeito, então é isso. Só que a clínica médica também é uma especialidade, né? Então, aí que está a questão. Então, de uma forma geral, né, a graduação em medicina são 6 anos aqui no Brasil, né? Então, ao final dos 6 anos do curso de graduação, você se forma e você pode tirar o seu CRM, né, o seu registro no conselho da sua área, né? E aí você pode atuar como médico. Né? Então, quando você termina, então você teria, teoricamente, seria um bacharel em medicina, né? Você acabou a faculdade de medicina, você não fez nenhum tipo de especialização. Muitas vezes essas pessoas se denominam clínicos gerais, certo? Mas, então, na maioria das vezes, né, para a população em geral e para muitos médicos, inclusive, o clínico geral é esse, é o médico que se formou e não fez nenhuma especialização, nenhum tipo de especialidade, né? Esse termo, ele, fora do Brasil, ele não é muito usado porque, primeiro, para você exercer medicina em outros países, né, você não basta você terminar o seu curso, você precisa fazer a residência médica, que é aqui a chamada especialidade, né? E a clínica médica, ela é uma especialidade. Você tem, então, 2 tipos de coisa. Você tem a clínica médica geral, em que você faz 2 anos de clínica médica após a graduação, então 2 anos de especialização em residência em clínica médica. E se você acabar esses 2 anos, você vai continuar sendo médico, você pode ter o título de especialista em clínica médica geral. Só que esses 2 anos de clínica médica, eles também são pré-requisitos para você fazer especialidades, a gente chama de subespecialidades, porque a clínica médica já é uma especialidade. E cardiologia, por exemplo, ela é uma subespecialidade da clínica médica. Tá? Então, para você fazer cardiologia, você precisa fazer os 6 anos de graduação, os 2 anos de clínica médica geral e depois mais 2 anos em cardiologia. Então, para ser cardiologista, antes disso você é um clínico, você fez clínica médica. Se você só fizer clínica médica e aí você tem a opção de fazer 1 ano a mais em clínica médica geral, né, que foi o que eu fiz o R3 de clínica médica, você pode parar por aí, você vai ter o título de especialista em clínica médica, você vai ser um internista, o nome correto seria esse, um internista, porque vem de medicina interna. Então, é o internista geral, certo? Vamos falar agora de clínica geral no sentido que muita gente fala, ah, o velho clínico geral, aquele clínico que ia na casa das pessoas.
Como se fosse um médico de família,
De família, exatamente. Então, essa denominação fora do Brasil, principalmente na Europa, né? E vou dar o exemplo da Inglaterra, que é o mais comum, né? Quando você fala lá no general practitioner, que seria o prático geral, vamos dizer assim, né? Que é o mais próximo de clínico geral, esse médico na Inglaterra, ou na Holanda, ou na Espanha, né? Nos países europeus que têm sistemas de saúde universais, né? Ele também é uma especialidade médica, né? Você não é que você termina a sua graduação e você começa a trabalhar, a exercer a prática como um bacharel, entre aspas, né? Um bacharel em medicina, vamos dizer assim, né? Só que é diferente, né? O clínico geral na Europa, ele é equivalente aqui no Brasil ao que a gente chama de médico de família e comunidade, que também é uma especialidade médica, né? Ela tem um pouco mais de 20 anos aí agora, né? É recente, é especialidade médica, mas ela é chamada de medicina de família e comunidade. Isso é uma especialidade médica, você faz residência em medicina de família e comunidade, que são 2 anos depois dos 6 de graduação, né? E aí você, acabando isso, você é um médico de família, que no Brasil é chamado de médico de família, mas na Europa é o verdadeiro, vamos dizer assim, entre aspas, clínico geral. Qual é a diferença, então, de quem faz clínica médica e quem faz medicina de família e comunidade como especialidades no Brasil? Basicamente, a diferença é que a clínica médica ela é uma especialidade muito mais focada em hospital. Toda a sua especialização é feita praticamente dentro de hospital. Isso, o que, que significa isso? Significa que você tem contato com pacientes, com pessoas que têm problemas mais graves de saúde. Geralmente, quem está internado está pior do que quem vai numa consulta agendada, né? Se a pessoa está internada é porque ela está mais grave. Então, você tem, durante o período da sua residência, exposição a pacientes mais graves, que estão internados, seja em uma enfermaria, num quarto normal, seja na UTI, seja no pronto-socorro, né? Então, você tem uma grande exposição a pessoas que têm doenças mais graves, né? E a clínica médica, ela só vê adultos com problemas clínicos em geral. A medicina de família e comunidade, né, que é a clínica geral dos europeus, vamos dizer assim, né, ela é focada em um ambiente extra-hospitalar. A residência é feita em ambulatórios, em consultórios, na atenção primária, nos postos de saúde, né, que são, nos serviços privados, equivalentes aos consultórios dos médicos fora do hospital. Que você agenda uma consulta, né, que não precisa ser imediata, porque não é um problema que você precisa ver hoje, né? Você quer marcar uma consulta porque você quer ver um probleminha que você quer resolver e tal. Esse ambulatório, que a gente chama de ambulatório, né, é diferente, porque os pacientes são menos graves, né, do que uma pessoa que está internada. Então, a exposição que o médico de família e comunidade tem é de pessoas que estão mais próximas da realidade da vida das pessoas, né? Que estão na comunidade, que têm seus problemas cotidianos, né? E esse médico de família e comunidade, que é o GP, né, o GP em inglês, né, que lá na Europa é o clínico geral, ele não vê só adultos. Então, ele vê crianças, ele vê mulheres com problemas ginecológicos mais corriqueiros, gestantes, né, então ele faz pré-natal, por exemplo, uma gestante com pré-natal que está tranquilo, né, que a gente chama de baixo risco, né, não tem nenhuma doença, está indo tudo bem. Na Europa, quem faz isso não é o ginecologista obstetra. Na Europa, quem faz isso é o clínico geral. Mas o clínico geral com formação para isso. Não o clínico geral que a gente muitas vezes entende no Brasil como sendo uma pessoa que não fez especialidade. Então, no Brasil, o grande equívoco é esse. A gente se refere ao clínico geral como uma pessoa que não fez especialidade e que, portanto, sabe um pouquinho coisa de muita coisa, mas não sabe quase nada, né? Não tem profundidade de conhecimento em nada. Que, na verdade, é muito ruim mesmo, né? E essa figura existe no Brasil. Existe no Brasil porque a residência não é obrigatória no Brasil. Então, você se forma, você pode trabalhar.
Para a gente encerrar esse bloco, professor, eu queria que você me falasse como o jovem estudante pode escolher uma residência médica.
Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Muitos adolescentes e jovens que vão prestar medicina, muitos já têm algumas ideias, né? Querem fazer, inclusive, medicina porque conhecem alguém, ou alguém da família, ou uma pessoa que é um modelo. Então, ele já tem, puxa vida, eu conheço um médico, um cardiologista, então eu quero fazer cardiologia. A pessoa já, muitas vezes, ela já tem isso. Outras vezes, não, ela quer ser médico, né? E ao longo do curso de graduação, você vai tendo contato com diversos contextos, e aí você pode se interessar por uma coisa a mais, e aí você vai desenvolvendo essas preferências ao longo do tempo, né? Ao longo da sua graduação. Muita gente chega no final do sexto ano, né? Perto de você se matricular nas provas de residência, ainda em dúvida do que fazer, porque gosta de muitas coisas, etc. E aí que eu acho que é interessante entrar a questão da clínica médica, né? Quem gosta de medicina em geral, né? Quem gosta de medicina, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Claro, né? Quem gosta de medicina em geral gosta muito de clínica médica, porque realmente você vê tudo, não coisas cirúrgicas, né? Coisas que você precisa operar, se você tiver que abrir a barriga de alguém, operar, apendicite, operar, aí não é o clínico, aí é o cirurgião que faz isso, né? Mas qualquer outro problema clínico, né? Problema clínico é que a diferenciação é basicamente essa, não precisa operar. Coisa que não precisa operar, né? É clínica, né? De uma forma bem, bem simplificada, né? Então, tudo, né? Fora coisas que precisam ser operadas. E mesmo as coisas que precisam ser operadas, muitas vezes você precisa do clínico também, porque a pessoa não é só um apêndice, né? Então ela pode ter outros problemas de saúde, ela pode ter outras questões todas, né? Então quem tem dificuldade de saber o que quer fazer, que se especializar numa coisa muito focal, né? A clínica médica é uma excelente oportunidade para você ter uma visão muito mais ampla. E lembrar que é uma especialidade, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero ser clínico geral, porque eu não quero ser... Eu quero ter uma especialidade. Clínica médica é uma especialidade, né? Então você é especialista em clínica médica, né? Como também é o especialista em medicina de família e comunidade. A gente tem a visão, né, de que é uma coisa até pejorativa, que as pessoas... O médico do postinho, né? O médico do postinho é o cara que não conseguiu fazer nada na vida, né, e ficou no postinho. Isso é um absurdo, né? Mas, infelizmente, é a visão que a gente tem. E o médico de família e comunidade, que é um especialista também, é uma residência médica, é uma especialidade médica, ele é a pessoa adequada para trabalhar nas unidades básicas de saúde. E isso também tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos anos, né? Isso tem havido um grande estímulo, né, para a atenção primária, que é o que a gente chama de atenção primária, né, que é a parte do sistema de saúde, que é a porta de entrada do sistema de saúde, antes de chegar em hospital, em UTI, etc., né, que são os postos de saúde, se a gente for pensar no sistema público, né, e os consultórios médicos em geral, se a gente for pensar no sistema complementar e sistema privado, né? Então, isso é o que a gente chama de atenção primária, né? É o primeiro contato, teoricamente, o primeiro contato das pessoas. E para quem gosta dessa parte, e que eu acho que é excepcional também, e que vai de encontro, né, também é uma especialidade geral, né, mais ainda do que a clínica médica, né, porque a clínica médica foca em adulto só, né, mulher gestante não, e pediatria também não. A medicina de família e comunidade, ela é a verdadeira clínica geral, no sentido de que ela abarca... Né? É como se fosse uma continuidade da... Não diria bem isso, pode ser que os médicos de família se ofendam, mas é como se fosse uma continuidade do internato, mas muito mais focado, não em cirurgia, ortopedia, né? Mas em medicina geral mesmo, né? De consultório. Né? Então, você entender o contexto que a pessoa está inserida, não só uma doença orgânica, saber que ela pode estar tendo dor no peito, por exemplo... porque ela está desempregada e não porque ela está infartando, né? Ou então as questões. Então aí eu acho que até a medicina de família e comunidade ela é até mais integral e mais ampla do que a clínica médica. A clínica médica, embora tenha esse olhar também geral e consiga também, né? Quem faz clínica médica consegue ter essa sensibilidade de perceber questões para além do biológico, né? O médico de família e comunidade tem mais ainda esse aspecto, né? Porque ele está vivendo com as pessoas na comunidade mesmo, né? Em loco, né? Então, não sei se você tem mais alguma pergunta nesse...
Ah, gente, tenho várias perguntas, então vamos lá. Vamos dar uma pausa para a música.
Quer dar uma pausa? Tá bom.
E aí a gente vai voltar no próximo bloco com mais perguntas, né? Doutor okay. Rodrigo Dias Olmos, o senhor que é médico assistente da divisão clínica médica do Hospital Universitário da USP, o que você escolheu para a gente ouvir?
Olha, tem algumas músicas aí. Vamos começar com uma do Chico, vai? Vamos começar com um Cotidiano, do Chico Buarque. Thank you.
todo dia, ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
Estamos apresentando Abrace uma Carreira, de clínico geral, clínica médica. Fica ligadinho no site www.radio.usp.br para você ouvir o programa em tempo real. Os arquivos deste programa estão no site jornal.usp.br. O Abrace uma Carreira de hoje é com o Dr. Rodrigo Dias Olmos. Ele trabalha na divisão clínica médica do Hospital Universitário da USP e é professor doutor do Departamento de Clínica Médica da Universidade de São Paulo. A gente já volta.